Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Roda da Seda. Eu sou a sua nova amiga Nina Niu e falo diretamente em Beijing. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o método de educação dos pais chineses, através de uma história da moça chinesa Zhou Mengyuan.
Roda da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
So Lydia, Zhou Mengyuan, y estudiante do curso de Língua y Cultura Portuguesa da Universidade de Língua y Cultura de Pequim. No que diz respeito ao modo de educação, como uma pessoa que cresceu numa família tradicional chinesa, penso poder ser uma representante dos jovens e crianças na China. A filosofia predominante na China é o confucionismo. A filosofia de Confúcio, que sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, assim como os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade, influencia até hoje o modo de educação dos pais chineses. Os meus pais ensinavam-me estes valores morais todos os dias. O valor mais importante é ajudar os outros. Falando disso, os meus pais são um exemplo para mim. Lembro-me que quando era criança, tinha 4 ou 5 anos. Naquele momento, o metrô só tinha 2 linhas. Lembro-me que era a primeira vez que andava no metrô, sentada com a minha mãe. Após apenas uma estação, entrou muita gente no metrô. A carruagem ficou cheia. No meio da gente, havia uma idosa que carregada com uma bagagem pesada. Estava de pé. A minha mãe viu-a e chamou-a para sentar no seu lugar. Por que não sentou, mãe? Foi você que se sentou aqui primeiro? Perguntei. Temos de ajudar aqueles que precisam de nós. Esta avó, ela já estava cansada por causa da bagagem pesada. Eu não estou cansada. Posso dar o lugar para ela, não é? Deste modo, compreendi profundamente a necessidade de ajudar os outros. E minha mãe deu um vivo exemplo para mim. Tenho dito que os pais são os melhores professores para as crianças. Concordo com isso. Não existe melhor modo do que dar o exemplo para si próprio para as crianças. A influência dos pais para a criança é latente e esconde-se sob as atividades cotidianas. Mas durante este processo progressivo, a criança está sempre a seguir o exemplo dos pais. As crianças cometem erros facilmente. Quanto a mim, a situação é mais grave. Era uma menina desobediente quando era pequena. Quebrar a louça, pintar na parede, etc. Numa única palavra, fiz quase todas estas coisas más. Parando o meu caso, os meus pais não ficariam irritados se não fosse perigoso. Ao contrário, elas vão educar-me de forma mais paciente. Elas normalmente vão indicar-me que o que eu fiz é errado. Não posso cometer mais uma vez. Se obedecesse, teria direito a um pequeno presente. Criticar as crianças não ajuda a educar e, como consequência, irá fazer com que a criança tenha ainda mais medo dos pais. O mais importante é fazer com que as crianças tenham consciência dos erros e que os corrijam sob a orientação dos pais. Sob o ponto de vista da maior parte dos estrangeiros, os pais chineses são simplesmente considerados como mãe de tigre ou pai de lobo. São aprovadores de rote learning e ignoram a educação generalizada. Não posso concordar. Tenho de admitir que, perante a situação competitiva da educação na China, alguns pais chineses têm de obrigar as crianças a estudar todos os dias sem descanso. Mas também existem vários pais que enfatizam a educação generalizada da criança e querem cultivar a capacidade geral da criança, além dos exames.
Fábulas e lendas da China.
Matar o porco para educar o filho. Zheng Cheng, um dos mais destacados discípulos de Confúcio, formulou o método de autoeducação, examinar as próprias falhas 3 vezes por dia e resumiu os ensinamentos no seu mestre na obra Fidelidade e Tolerância, sendo por isso respeitado pelos confucionistas das gerações posteriores como santo ortodoxo. No livro Han Feizi está registada a forma como ensinava o seu próprio filho. Uma vez, a mulher de Zheng Cheng ia à feira e o seu filho, chorando e puxando-lhe pela manga, pedia-lhe que o levasse também. Disse-lhe então a mãe para o calar.
Volta para casa, filho, que a mãe logo ia chegar da feira, vai matar o porco.
Quando regressou a casa, a mulher deparou com Zheng Cheng, que se preparava para matar o porco, pelo que se apressou a dizer-lhe.
O que estás a fazer? Eu só disse que ia matar o porco para enganar o filho.
Mas Zheng Cheng retrucou com toda a seriedade. Como podes tu enganar o teu filho? A criança ignora tudo, só sabe seguir o exemplo dos pais. Ao enganares o teu filho, estavas a ensiná-lo a enganar os outros. Se a mãe mente ao filho, este deixa de acreditar na mãe. Dessa forma, como se poderá falar de educação familiar? E dito isto, Zheng Cheng matou o porco. A partir desta história, os chineses criaram o provérbio matar o porco para educar o filho, que significa que os pais devem dar bons exemplos aos filhos, cumprir o que prometem e, uma palavra, educá-los para serem honestos.
E agora, vamos ouvir uma entrevista feita pela nossa correspondente especial, Catarina Camboias. Uma conversa com o ex-profissional do Benfica sobre os choques culturais que encontrou na China.
你可以便宜一点儿。
你去了吗？
多少钱？
你去哪儿？
Falo chinês. Fique. Ouça e aprenda o chinês da China.北京的土著有一点点感伤。
Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Catarina Camboias e hoje comigo tenho o Ivo, não é assim, Ivo?
É sim, senhora, e desde já agradecer aqui a minha colega Catarina Camboias por me ter convidado para o seu programa. Sempre uma honra poder falar com ela.
Obrigada, eu por teres aceito este convite.
Ora, é.
Conta-nos coisas sobre ti.
Ora, então, deve ser dos alunos mais velhos aqui do nosso curso, já tenho um curso superior, já tenho um mestrado. E também já fui atleta profissional do Benfica, por isso todo este currículo, já esta experiência que trago aqui para
currículo profissional. E fala-me das tuas raízes, da tua família.
Eu sou originário de Macau. Na altura ainda era português, mas é uma província na China. Por isso, acho que isso ajudou-me a atenuar um bocado a habituação a Pequim. Apesar de ser sem sítios bastante diferentes, porque Pequim é mesmo no norte da China, Macau é quase no extremo sul. Por isso, em nível de cultura, até de língua, fala-se coisas diferentes. Mas mesmo assim, China é China, por isso foi sempre mais fácil de habituar-me cá do que bastantes dos meus colegas.
Tu gostas da China, nota-se a falar que tu gostas, mas é muito diferente de Portugal. No quotidiano, que diferenças é que notas mais no teu quotidiano em Portugal e no teu quotidiano da China?
Quotidiano, bem, essa é uma pergunta realmente complicada. Bem, o que se repara mesmo é a enormidade do que é Pequim. Realmente não há nada em Portugal que se consiga comparar com o tamanho.
Eu acho que nós nem temos bem noção.
Pois não.
Não há assim uma noção do que é que são 20 milhões numa cidade. Mas sim.
Sim, é uma cidade que vai quase desde Lisboa até Leiria, só em extensão. Não há mesmo. Não, acho que não conseguimos compreender essa escala enquanto português, não
sim,
sei.
Sim, sim, sim.
É
sim.
Mesmo.
E é isso que faz mais a diferença no teu quotidiano.
Sim, sim. É, o próprio comportamento das pessoas também tende-se a adequar a este tipo de cidade. Em Portugal é muito mais comum, por exemplo. Pelo menos eu que sou de uma cidade assim mais pequena, das Caldas da Rainha. Tipo, o pessoal pode não se cumprimentar assim, mas conhece-te mais ou menos todo assim de vista,
sim,
né?
De vista.
Tipo, é uma cidade pequena que toda a gente se conhece. Isto aqui é um mundo.
Aqui está sempre a ver caras novas.
É impossível. Pronto. Aqui até no campus até começamos já a habituar-nos aqui às caras que a gente vê, por isso.
Mas lá fora.
Sim, mas lá fora é mesmo um cosmos, não há como comparar.
Quando voltares para Portugal, que já está quase, o que é que vais sentir mais saudades?
O que vou mesmo sentir mais saudades é da comida.
Explica-me isso, porque tu és o primeiro português que diz que vai sentir saudades da comida de Pequim.
Para ser honesto, sim senhor, comida chinesa, tudo bem, mas aqui o que eu gosto mesmo mais é de sushi a preço da chuva, comida coreana, comida tailandesa, tudo aqui da Ásia que a gente não tem em Portugal e que é acessível a um preço que não há competição.
E bem feitinho.
E bem feito, como deve ser.
Como foi? Como fazes um resumo do teu ano aqui?
O meu ano aqui foi marcado essencialmente primeiro foi o choque cultural, mesmo que eu tivesse aquele background macaense, isto aqui é um choque cultural bastante grande. Depois foi mesmo começar a perceber como é que eu melhoro o meu chinês, porque realmente uma pessoa vem de Portugal mesmo com um ano a estudar chinês e não está preparado para a realidade que se enfrenta aqui, é mesmo completamente diferente. Foi o encontrar chineses que estivessem dispostos a falar comigo, pronto, ajudar-me também a melhorar o português, também promoveu um certo intercâmbio cultural. Isso foi muito engraçado, porque realmente, ainda por cima, as nossas colegas chinesas que não estão português são muito novinhas e a própria educação delas é bastante diferente da nossa. Por exemplo, não sei se já foi referido cá, mas, por exemplo, no ensino secundário, eles são proibidos de ter namorados. Se tiverem, são recebem reprimendas do diretor de turma. Os pais também acham que é quase uma coisa tabu. Tanto que elas não têm experiência nenhuma em relacionamentos, por exemplo. Acho que têm falta, pelo menos, sim, comparado com a gente. Então, no início, queria perguntar, como é que se diz, tipo, dar uma festinha, tipo, e ela, estava assim a apontar para o cão, como é que é dar a festinha? Eu fazia assim um movimento, ela não percebia. Então, olha, dei-lhe a mesma festinha, ela até saltou. foi engraçado, lembro dessa...
A diferença cultural é...
Sim.
É interessante.
Sim, a gente, para se cumprimentar, damos os dois beijinhos, se a gente fizer isso, eles parece que vamos atacá-los.
Por isso, a tua dica, se calhar, para aprender chinês seria exatamente esse intercâmbio...
Sim. Isso é, para mim, acho
trocar,
que é
trocar, mesmo... entre aspas, culturas.
Precisamente. E eu também, o estar à procura daquela palavra, assim, como é que se diz ali? Por isso aqui uma mistura entre português, inglês e chinês.
Sim.
Mas acho que isso ajuda bastante na aprendizagem da língua.
Queres cá voltar?
Sim, definitivamente, gostaria de cá voltar. Para viver, talvez não, porque, habituar-se às rotinas, aqui os transportes públicos chamam muita gente, tipo, eu estive a trabalhar a ensinar umas crianças em inglês e só fazer o ir e vir, cansava muito, deixava mesmo, cansado da cabeça, corpo e mente, é muito cansativo. Mas para passar férias, isto é uma experiência espetacular, realmente.
Obrigada por teres partilhado isso connosco.
Ora, é só obrigado eu.
Até para a semana.
Bom, o programa desta semana fica por aqui. E muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima. Tchau.